Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football.
Oito jogos, nove pontos, duas vitórias, três empates e três derrotas. O Manchester United de Solskjaer está na 12ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento. Mas podemos dizer que esse é o pior Manchester United das últimas décadas? E antes de apresentar o nosso convidado ilustre, comigo está nosso comentarista Matheus Capanema, meu parceiro de podcast. Mais uma edição contigo, meu amigo. Seja bem-vindo.
Fala, Breno Mauro. Fala, galera. Tá nos ouvindo, é isso, amigo. Mais um podcast, mais uma produção contigo. Vamos falar um pouquinho de Manchester United, de um polêmico início da temporada. Essa era não vai muito bem. Vamos falar um pouquinho e tem muita polêmica pra gente discutir, muito assunto importante, um convidado mais que especial.
Convidado de luxo, nosso convidado da semana, que chega pra tabelar conosco. É uma presença que a gente já tava querendo há muito tempo. É o nosso querido editor-chefe da PL Brasil, que também tem feito um excelente trabalho como YouTube no nosso canal. É o Leonardo Zacarin, primeira participação sua aqui no podcast PL Brasil. Seja bem-vindo, é um prazer enorme estar contigo, meu amigo.
Fala, Brenão, tudo bem? Capa, tranquilo, gente. Ó, primeira participação com vocês aqui. Já entrei com o Capa uma vez para falar sobre o Liverpool. E agora é a vez do outro gigante vermelho da Inglaterra, né? Vamos falar do United, o que está acontecendo com esse time. Que temporada desastrosa, que início horrível, Breno.
Exatamente. E só para ilustrar para a galera que está nos ouvindo, esse é o pior início do Manchester United na história da Premier League. O pior início do Manchester United recentemente, não digo tão recentemente assim, porque são três décadas, 30 anos atrás, em 1989, que a torcida, né, do Manchester United, que pediu a demissão do técnico Sir Alex Ferguson, no Natal de 1989. E no final daquela temporada, o Manchester United acabou conquistando a FA Cup e ele conseguiu seguir no cargo. Meu querido Leonardo Zacarin, Léo, pra gente destrinchar esse United, essa fase, esse momento péssimo que o United vem vivendo. Pra você, é o pior United dessas últimas décadas?
Breno, pra mim é um dos piores, sim. Já houve momentos muito ruins do United que a gente pôde acompanhar, principalmente com o David Moyes no comando. Assim, depois que o Ferguson saiu, o United ainda não conseguiu encontrar um técnico decente, né, que fizesse um trabalho decente e à altura do que o United merece e pode apresentar. Então, esse time atual do Solskjaer tá nesse caminho, tá um time difícil de assistir, difícil de encaixar, não funciona direito. Esse início de Premier League é muito ruim, é pior do que todos esses que já passaram. David Moyes, José Mourinho, todos esses outros treinadores que vieram... Exatamente, o Van Gaal, todos esses treinadores que vieram depois do Ferguson. E o Solskjaer é mais um deles. Assim, eu, se fosse pra citar, é difícil falar que é o pior, porque foram 8 rodadas de Premier League por enquanto e os outros trabalhos tiveram mais duração. Mas como início, assim, com certeza é um dos mais pavorosos, assim, pra torcida que a gente já conhece.
Exatamente, Capa. Um dado interessante, Solskjaer, ele atingiu a pior porcentagem de vitória entre os técnicos que comandam United nessa era pós-Ferguson. Só para dar uma dimensionada, o Mourinho está em primeiro com 58%, David Moyes depois com 53%, o Van Gaal o penúltimo com 52% e o Solskjaer tem apenas 48%. Um time como o Manchester United, fazendo essas campanhas recentes, desde 2013 para cá, são campanhas que, diante do cenário, diante do time, do que foi investido, não se traduz o que é a potência do Manchester United, né, Capa?
Eu acho que isso de acordo com os últimos anos, né, Bernão? Assim, o time Manchester United, eu até concordo com o Léo, ele falou que é um dos piores, e eu até afirmo, eu acho que é o pior United não só da década, como também do século. É um time que falta muita coisa, falta repertório, falta ideia, falta jogadores também, a culpa não é só do Solskjaer, mas falando em investimentos, que foi a pergunta, eu acho o seguinte, o United tem uma administração horrível, né, muito ruim, desde que vendeu o time pra família Gleison. Então, assim, tem que ficar ligado, porque faz muita contratação, mas gasta errado, né? Gasta 80 milhões de libras no Maguire. O Maguire é um grande zagueiro? É um grande zagueiro, mas 80 milhões de libras, ele vale mais que o Van Dijk? Então, assim, é um pouco querendo dar resposta pro Liverpool, um pouco querendo jogar isso pra torcida, mas é difícil. Eu não acho que o elenco seja tão bom assim. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o elenco do United é fraco. Eu acho bem fraco, tem algumas peças boas, mas ruins, né? E fora os problemas internos, os problemas de estrutura em relação à gestão, né? Assim, tanto dos donos do clube, quanto da diretoria, quanto do treinador. E o Solskjaer também não é pronto, né? Porque o Alex Ferguson segurava uma barra não só como treinador, mas como manager, né? Que a gente gosta de falar, ele contratava, ele discutia, ele analisava planejamento e tal, e nem todos os treinadores são assim. E o Solskjaer, eu não acho que é um treinador pronto pro tamanho do United. É um time gigante que, aos poucos, vem piorando a cada temporada. E isso é um pouco preocupante. Pouco não, né? Muito preocupante. Então eu acho que tem que ficar ligado. Tem investimento, mas também não sabe gastar muito bem. Mas é preciso fazer uma reformulação. E a diretoria também não dá esse respaldo para nenhum treinador. Esse é o problema, Brenão.
Exatamente. A pontuação atual do Manchester United é pior do que a do Manchester United, David Moyes, 2013 e 2014, em 7 e 8 rodadas. Aquela vitória contra o Chelsea na primeira rodada deu uma falsa impressão pra gente, né, Léo? Era um início, a primeira rodada ali, um resultado avassalador contra adversário direto, mas a partir dali teve um empate com o Wolverhampton, a derrota em casa pro Crystal Palace, e aí por aí vai, o empate fora de casa com o Southampton, e agora essa derrota para o Newcastle. O Steve Bruce, que nunca tinha vencido o Manchester United na história, conseguiu arrancar 3 pontinhos dentro de casa, ainda mais contra esse United que tá em um momento horroroso, digamos assim, né?
É isso, Breno. E eu acho que o mais preocupante é a torcida do United perceber que não tem pra onde correr, não tem o que esperar desse time. Não é como se um grande craque tivesse lesionado, como se tivesse uma contratação inigualável para chegar em algum momento da temporada. Não, esse é o United que a torcida vai ver até o final do ano. Vai ser Lingard centroavante, vai ser Rashford centroavante, talvez Martial quando voltar, mas não são nenhum desses jogadores é da função. Mandou o Lukaku embora, que é, na minha opinião, um dos grandes do mundo nessa função, e agora tá tendo que se virar, falando que trouxe o Maguire, trouxe o Pogba algumas temporadas e na época o jogador mais caro do mundo para resolver o problema do meio de campo. Não tem ido mal, mas não resolveu o problema, e assim, como capa disso, o United gasta muito dinheiro em algumas posições, e quando você vê o time montado, você vê o plantel, você não consegue um time competitivo. Pelo menos não pra chegar a título, pra chegar a disputar a vaga de Champions com certeza de que vai ser conquistada. Então, pra mim, assim, a grande aflição da torcida mesmo é essa, é não saber o que poder esperar, ficar imaginando onde esse time vai chegar. Pra mim, o United hoje, do jeito que tá jogando, não consegue disputar vaga na Champions League. Fica ali entre brigar por vaga na Europa League e provavelmente perdendo pra algum time, como o Leicester, por exemplo, que tá fazendo uma ótima temporada.
Não, só queria completar o Léo. E é o seguinte, o United não tinha problemas no ataque, né, assim, vamos dizer. Tinha bons jogadores, rendia menos do que se esperava, mas fazia gols, né. E na defesa sofria. Aí contratou muito pra defesa, mas não só, não contratou, mas também liberou seus atacantes, né. Liberou o Sanches, liberou o Lukaku e achou que ia ficar com o mesmo aproveitamento. E não é bem assim que funciona. E esse foi também um dos principais pontos, assim. Contratou muito bem pra defesa, a defesa toma poucos gols e tal, mas a criação é horrorosa. É um time que, eu digo, que do meio pra frente é pior que Leicester. Muito pior, por sinal. O time do Leicester é muito arrumado, tem boas ideias, tem bons jogadores e não são tão caros igual o do United, né? Não são tão... Tem times melhores. O próprio Wolverhampton, não que seja melhor em relação a elenco, a peças, mas joga melhor, tem criação. É um time perigoso. E o United, a gente não vê nada disso.
O West Ham
então
também.
Claro que tem. O próprio West Ham, eu já acho que tem mais melhores peças que o United, por exemplo. Exatamente. Isso a gente tá falando de times que são fora do Big Six, que tem menos investimento. E o United ficando fora de uma Champions League, que eu concordo com o Léo, eu acho que a vaga da Champions League tá mais ameaçada do que garantida. Tá mais garantida. Nem a Liga Europa tá garantida, vamos dizer assim. Então, assim, é um prejuízo gigantesco. Não só em renda com o torcedor, mas pelo contrato que o Manchester United tem com a fornecedora esportiva. E se ficar fora da Champions League, se não me engano, 2 anos seguidos, cai pela metade esse patrocínio. Os patrocínios são muito assim lá na Inglaterra. Então, assim, é muito preocupante, porque cai patrocínio, cai investimento, cai qualidade do time, os torcedores ficam mais bravos, vira mais crise, a pressão aumenta, e isso é mágico. Então, assim, é uma bola de neve. Tem que tomar muito cuidado, que o momento é delicadíssimo do United, viu, Breno?
Nessa última partida contra o Newcastle, a gente viu uma estrutura do United com 4-2-3-1, né? De Gea, Dalot e Young nas laterais. Young, né, a gente sempre, quem acompanha o podcast sabe que é um dos nomes que nós criticamos, ele não é estar nessa posição, ainda mais como titular do United. Maguire e Tuanzebe a zaga. Aí o meio campo, né, um 4-2-3-1, dupla de volância, formado por McTominay e Fred. Meio campo com James na esquerda, Mata centralizado, Andreas Pereira na direita e Rashford. Realmente é um time que a gente vê em relação aos rivais, tanto do Big Six, tanto fora, como esses que estão correndo por fora, não estão mais correndo por fora, né? Correriam por fora em tese no início do campeonato. Agora a gente vê o Leicester, o West Ham e até o próprio Crystal Palace à frente nesse sentido. A gente vê um time bem dependente de peças mais jovens, mas a gente não vê um time que dê confiança pra gente durante a temporada. Acho que o Solskjaer, ele deu uma falsa impressão pra gente no início, e eu queria saber de vocês em relação a essa falsa impressão, porque eu vi comentários de torcedores do United falando que o início de Solskjaer, que enganou muita gente e que fez ter essa perspectiva boa de trabalho do Manchester United, foi por água abaixo, e o início foi bom porque manteve as ideias de jogo do Mourinho. O Mourinho saiu, o Viário ficou melhor, mais fácil de lidar, mais fácil de trabalhar, e aí que entrou o Solskjaer. Não quis mudar muito, não quis mexer muito, manteve a estrutura de jogo. Então os jogadores conseguiram mostrar um bom futebol, dando resultado. A partir do momento que ele foi colocando as ideias que ele acha certas para o Manchester United, as coisas não foram andando. Tanto é que esse rendimento no início de temporada tem sido péssimo. Léo, gostaria um pouquinho dessa análise do mercado do United. Muito fraco, gastou um dinheiro enorme com o Maguire, procurou muito procurou muitos reforços, mas trouxe também o Wan-Bissaka, mas as especulações não davam certo, né? Porque uma vez que o United entra numa competição para o jogador, o valor ele acaba crescendo muito em relação ao valor de mercado do jogador, e aí houve uma especulação enorme e poucas contratações no mercado. Então essa ideia de trabalho do Solskjaer se deu por manter a base do que o Mourinho tinha feito no trabalho anterior. Você concorda comigo, Léo? Você acha que é por esse caminho, esse início, enganou muita gente em relação ao que o trabalho tem sido?
Breno, acho que sim. É um pouco relativo também. É claro que você citou, o vestiário melhorou. Isso é uma mudança significativa. Então, assim, o jeito do time jogar, mesmo que a ideia seja parecida, muda um pouco, porque os caras estão mais à vontade, estão se doando mais, estão jogando melhor mesmo. Então, isso acaba refletindo muito na performance do time. O início de trabalho do Solskjaer ano passado, na temporada passada, foi muito bom, né? Foram várias vitórias seguidas. A classificação contra o PSG na Champions também acabou mostrando, o United vai voltar, o time é muito forte e tal, tem tradição. Time gigante, claro, a gente sempre espera que jogue muito bem. Mas essa esfriada que você citou, né, desde o início dessa temporada, é nítida, é clara. O time do United basicamente está jogando abaixo do que jogava com o Mourinho, porque, na minha opinião, o auge do Mourinho no United foi aquele ano que foi segundo colocado e ele fez mais de 80 pontos. Dava para ver uma ideia muito clara de jogo de Mourinho mesmo, assim, a cara do Mourinho, que era um time muito forte defensivamente, o De Gea foi a estrela do time no campeonato, pegou, foi o melhor goleiro, enfim. E agora, a série inicial partia um pouco desse pressuposto de manter a defesa forte, mas o time fazia bastante gol no começo. Era um time que vencia os jogos e até com certa tranquilidade, assim, vencia, deu até show em alguns jogos. E no início dessa temporada a gente vê voltar aos maus tempos de Mourinho, não ao ápice dele, com a defesa muito sólida, com um ataque que era cirúrgico, não produzia muito, mas era cirúrgico. E isso a gente não vê agora com o Solskjaer. A gente não vê o time dominando o jogo. O time do United não tem uma identidade. Você não sabe dizer exatamente, o United tem uma defesa forte que sai marcando em cima ou que espera o adversário sair no contra-ataque. Não, nada, nenhum setor funciona. Nenhuma tática que o United funciona, nenhuma tática que o United usa funciona. Então você não sabe dizer se o jogo contra o Newcastle foi prova disso. Acho que é o resumo em vídeo da temporada do United agora. É esse jogo contra o Newcastle. O time não consegue se impor contra um adversário que tá na zona de rebaixamento, que perdeu seus principais jogadores na temporada, não tem um investimento muito grande, tá em um momento de crise interna muito forte também, e o United não consegue se impor em cima dele. Então, assim, é difícil você tentar entender como esse time joga do Solskjaer. Eu não consigo ver uma identidade clara de dizer se é muito ofensivo, ganhou do Chelsea de 4-0. Ou é muito defensivo. Às vezes toma muito gol também, assim, não dá pra você cravar. Então eu acho que eu concordo um pouco com o Capo quando ele disse que o Solskjaer não é um cara pronto pra assumir o United. Essa coisa de colocar ídolo pra vestiário e fazer o time jogar,
pra
nem
ser
sempre
torrado também, né, Léo? Ser torrado, fritado ali pelos jogadores é um pouco difícil, só porque é ídolo. Eu acho isso complicado.
Exatamente.
Também.
Exatamente. O Lampard, por exemplo, é um cara que tá na situação parecida, que tem uma pressão um pouco menor do Chelsea, porque o Lampard é mais ídolo no Chelsea do que o Solskjaer no United. E mesmo assim, ele já teve um trabalho na segunda divisão, foi com um time que chegou nos playoffs do ano passado. É um pouco diferente. O Solskjaer é um cara um pouco mais cru nesse sentido. Então, assim, difícil a gente tentar ver um futuro brilhante pro United ou com qualquer esperança que seja, porque pra essa temporada, realmente, tanto em elenco quanto em técnico, tá muito complicado.
Os últimos 15 jogos do United pela Premier League, ele conseguiu 14 pontos. É muito pouco. É menos de um ponto por jogo. Isso é um pouco absurdo, assim, de se pensar. O Léo falou do Mourinho, e eu queria acrescentar o seguinte. O Mourinho era muito criticado. Não vou falar que o time do Mourinho jogava mil maravilhas, que também não é assim. Mas ele era muito criticado pelas suas declarações depois do jogo, que foi o seguinte. Ele sempre falava que ele foi criticado porque ele comemorou a segunda colocação até dessa temporada que o Léo citou. Ah, como assim segunda? Como assim você comemorou a segunda colocação da Premier League, né? Não sei o que, é o United. A pergunta era essa, sempre criticava ele muito por isso. Ele falou assim, ele sempre falava, se vocês soubessem o que tá acontecendo internamente, vocês entenderiam por que eu estou comemorando. E todo mundo, aqui tá acontecendo o quê? Ele criticava o Pogba, falava que o Pogba não tava jogando isso tudo, que foi pelo que foi contratado, todo mundo falava muito mais nele, ele não tava jogando quase isso. E é de verdade, até hoje nunca mostrou esse futebol de destaque de 100 milhões de libras, né, pra valer o preço que valeu, não jogou isso. Todo mundo falava, mas o Rashford tem que jogar de camisa 9, e ele falava, não, ele não sabe jogar desse jeito, não é assim a característica dele, estamos vendo essa temporada, ele falava isso. E quando ele falava de problemas internos, o Mourinho, ele tem uma característica muito, muito nítida, assim, né? Ele sempre chama a atenção de tudo pra ele, né? Até dos juízes. Todo mundo fala, nossa, ele é muito, ele se endeusa e tal. Não, isso é uma estratégia até de comunicação, né? Assim, ele traz a mídia toda pra ele e deixa os jogadores sem pressão. E em alguns momentos isso gera até bons resultados. Só que hoje, como o Solskjaer é uma figura até um pouco mais tímida, vamos dizer assim, não tem tanta cancha, não tem tanta mídia comparado ao José Mourinho, a gente vê que esses problemas internos que ele fala, não só no elenco, mas também nessa gestão, é muito grande. A crise é muito gritante. Hoje, tudo que o Mourinho era criticado, tudo que ele repercutia, faz muito sentido. Uma coisa que a gente criticou muito, né? Eu falo, a gente, mídia, né? Criticou muito. E faz muito sentido isso tudo que aconteceu. Não tô defendendo que ele fique, que ele volte, pelo contrário, que não era pra ele ter saído, também não é isso. Mas que faz muito sentido que toda essa crise realmente acontece. E só pra terminar, eu fui questionado até no Twitter, acho que era até integrante da PL Brasil, ele até debateu, assim, ele falou que perguntou se eu tava realmente vendo jogos do United, porque o United joga muito fechado e a estratégia do Solskjaer é jogar fechado e ir no contra-ataque e tal. Eu fiquei muito indignado com isso na época, acho que eu até me expressei mal, assim, porque eu falei, eu acho que eu achava que não tinha ideias, e ele falou, não, tem ideia, joga fechado. Comecei a acompanhar até mais o United do que eu já acompanhava, eu falei, não, vou ficar muito mais atento agora, revi alguns lances, e não tem ideia. Eu reafirmo isso, não tem ideia. Acho que o Léo, a ideia de, joga no contra-ataque, peraí. Você é o Manchester United, você é o maior campeão inglês, você vai jogar no contra-ataque? Pô, não é assim. Jogar no contra-ataque, você tem que saber jogar no contra-ataque também. Não é só defender e bola pra frente, o Rashford decide, não. No último jogo, isso até vou trazer pras estatísticas, pra trazer meu argumento, contra o AZ Alkmaar na Liga Europa semana passada, foi no dia 3, o United empatou 0-0 e o United não deu um chute certo no gol. Um chute certo no gol. Isso não é estratégia. Isso é falta de qualidade. Isso é falta de ideia. Isso é falta de repertório. Então, assim, falta muita coisa. Eu queria até trazer pro Léo. E pra você também, Breno. Você que era o nosso comentarista aqui. Vocês veem ideia? Porque eu não vejo ideia. E isso é uma coisa que me assusta muito num time como o Manchester United. Se a ideia fosse contra-ataque, eu queria ver um time compacto. Eu queria ver um time que sabe sair jogando rápido. Mas eu não vejo isso. Vocês também não? O que vocês acham disso? Porque isso é uma coisa que me assusta muito. Eu não sei como... Às vezes eu fico até um pouco indignado. Porque, assim... O tamanho do United, isso não pode acontecer.
Cap, eu concordo em parte, sim. Eu acho que o grande trunfo da sua frase foi, você é o Manchester United, você é o maior campeão inglês. Quando você vê o Manchester City jogando, o Liverpool jogando, você sabe como esse time vai se portar, seja em casa, seja fora, seja na China, no Brasil, onde for, em Marte. Você sabe como é que o time vai chegar em campo, como é que ele vai se portar em campo. Você sabe que o Mané vai dar bote no zagueiro em cima. Você sabe que quando o Liverpool perder a bola, todo mundo vai tentar morder o tornozelo do adversário pra roubar a bola. Você sabe que o City vai ficar 70, 75% do tempo do jogo com a bola no pé, independente do adversário. Isso é identidade de time que joga há muito tempo, que tem uma ideia tática e que sabe se portar e fazer com que o adversário enxergue ele como favorito ou pelo menos como um grande time. Quando é clássico, o City e o Liverpool não saem das suas características. O United sai como um time médio. Quando ele joga em casa, espera-se que ele tenha posse de bola, que ele pressione, que ele fique o tempo todo no ataque. Isso nem sempre acontece. E quando o United joga fora de casa, às vezes ele acaba se apequenando contra times menores mesmo. O Leicester é um time do qual o United ganhou essa temporada, mas é um time que joga muito mais que o United pra mim nessa temporada. E assim,
inclusive deu muito trabalho pro Liverpool no último final de semana, né?
Exatamente, acabou perdendo num pênalti infantil no final do jogo. Mas o meu ponto é, o United não tem um plantel dessa possibilidade de montar um esquema de jogo repetível que você consiga colocar independente do adversário, então isso é um erro de planejamento, mas também é um erro de gestão do técnico, é um erro de montagem tática, entendeu? Pra mim, é o que você falou, em grande parte, assim, eu não consigo ver um padrão do United, pelo menos a ideia, mesmo que exista, claramente não é executada. Se existir alguma ideia do Solskjaer que seja um padrão, ele não tá aparecendo esse padrão, essa ideia não tá sendo concretizada.
Provavelmente ele tem uma ideia, né, óbvio, mas eu falo assim,
sim, a claro.
Gente vai ver esse padrão, beleza, você pode a mudar a estratégia, né? Você pode mudar, exatamente, Breno, você pode mudar a estratégia de um jogo pro outro. Eu não quero que o United ataque sempre, o United não vai atacar contra o City, não vai jogar aberto contra o Liverpool. Beleza, isso é momento, isso eu concordo. Mas assim, até pra defender, você tem que saber jogar. Sim. Pra defender e pra atacar. E o exemplo, o Newcastle foi a prova disso. Eles sabiam exatamente como incomodar o United, foram muito perigosos. Não é só bola pra área também, sabe? Isso que me incomoda, assim, eu não consigo ver uma ideia, assim, uma estratégia. Não vou nem falar ideia, porque ideia, a galera tende a pensar que é uma ideia nossa, tem que jogar pra frente. Não, não tem uma estratégia de jogo, eu não consigo ver estratégia de jogo. No jogo contra o West Ham, 2-0 pro West Ham, eu não vi, o United não joga. É um time muito apático, falta peça. Eu não tô querendo que o United chegue pra brigar, eu sei que o elenco é muito fraco, eu sei que o elenco falta muita coisa. Mas, assim, falta repertório, falta investimento, falta gestão, enfim. Mas eu acho que falta muito uma ideia de saber como otimizar esses jogadores, como a gente pode melhorar com o que a gente tem. E eu não vejo isso. Porque o time também não é o pior time, não é pra brigar pra rebaixamento. Também não é assim. Então, assim, isso que é um pouco que me assusta. Esse é meu ponto.
Complemento dizendo que eu vejo esse time do United um time, digamos assim, frio, mas frio no mau sentido da palavra. Um time que não mostra tanta vontade, é um time que... o ambiente pode até estar bom e deve estar, mas as coisas não saem dentro de campo, os jogadores não mostram esse inconformismo. A gente vê, de pegar os números do United na temporada, é um time que tem uma posse de bola, então a gente sabe que as equipes veem no Manchester United como uma equipe que toca, não produz e deixa o time jogar com a bola, porque sabe que não vai conseguir extrair algo ofensivamente, né? Então, são 55,5% de posse de bola na Premier League nessa temporada. Então, 55% do tempo de jogo é mais do que a metade, né, de um tempo, teoricamente, com a bola. Então, você tem jogadores que possibilitam criar, mas esses jogadores também não estão rendendo à altura. E o Solskjaer também insiste com jogadores que, por exemplo, o Mata, eu acho que o ciclo dele já devia ter se encerrado há um tempo. O menino de James é novo ainda, mostrou algum valor. Assim, a gente vê Matic e McTominay, são dois bons jogadores. McTominay tem uma projeção de carreira interessante, mas não é um time. É como o Michael Owen disse essa semana. Ele disse que o United é um time mediano. E a partir do momento que se torna um time mediano, passa a não brigar pela parte de cima da tabela. Passa a ser figura até desprezível num top 6, como está sendo agora. E mudando um pouquinho de assunto, levando para esse lado, né, aproveitar essa data FIFA, e aí parte da torcida e também acredito que internamente, parte de dentro da diretoria do United também deve pensar numa possível troca de treinador durante a temporada. Eu particularmente não concordo, não gosto dessa ideia, acho que atrapalharia o processo e de repente até faria o United se perder ainda mais na temporada. Mas você acha que o Solskjaer deve se manter no comando da equipe do United, pelo menos até o final da temporada? Acho que a ideia de mantê-lo é o ideal ou seria interessante mudar, trocar de treinador?
Breno, eu não gosto da ideia de mudar trabalho durante a temporada. Eu acho que, mesmo que a curto prazo os resultados melhorem, mesmo que foi o que aconteceu com o Solskjaer, por exemplo, na última temporada, trocou de treinador, ele ganhou vários jogos no começo, e agora o time tá pagando o preço, entendeu? Você deu um passo à frente pra dar dois, três pra trás. Eu, então, não sou fã, pensando a longo prazo, de trocar treinador no meio da temporada. Principalmente também um time como o Manchester United, né, que sabe que não tem um elenco tão forte assim, que não é o treinador o grande problema do time, apesar de ser um dos problemas. É, eu não trocaria no momento, mas alguma coisa tem que ser feita. A gente viu, por exemplo, o Rashford essa semana falar que ele, como treinador do United, se sente muito mal em não estar correspondendo dentro de campo, né? Não estar performando do jeito que ele gostaria. É um pouco de culpa do jogador, é um pouco de culpa do técnico, enfim, são vários fatores que se englobam nesse sentido. Mas o United tem que se pensar assim, tipo, se eu vou trocar de treinador agora, precisa ser um cara que não é pra, ah, eu vou ganhar 10 jogos, vou passar de fase na Liga Europa, vou entrar no G6 do inglês, e aí no fim da temporada o time cai de novo, termina o campeonato, sei lá, em oitavo e cai nas quartas da Liga Europa, e aí ano que vem tem que começar outro trabalho. Não adianta. Se for trazer outro jogador, tem que ser um cara com respaldo. Foi pensado para esse posto o próprio Solskjaer, que era um cara que tem respaldo da diretoria, é ídolo do clube, começou um bom trabalho quando chegou. Então eu acho que nesse sentido não é interessante trocar de técnico agora. Talvez, como foi com o Ferguson na primeira temporada dele, baixar a cabeça e falar, beleza, então vamos tomar esse primeiro ano muito ruim e vamos ver internamente se as coisas funcionam. Se lá dentro o ambiente estiver ruim, se continuar com um problema estrutural, como o Capa citou, com os donos que fazem palhaçada com o time na administração, se continuar dessa forma, não adianta. Pode pôr Solskjaer, pode pôr Guardiola, pode colocar o Celso Roth, quem for ali. Não vai resolver o problema. Então tem que ser pensado primeiramente no longo prazo, para trazer um time que é gigante de volta ao seu lugar, como aconteceu com o Liverpool algumas temporadas, que também teve temporadas ruins. Tem que ser pensado no longo prazo, para conseguir usar a força da torcida, dinheiro, patrocínio e tudo isso, para trazer o clube de volta. Se a diretoria entende que o Solskjaer era o cara capaz disso, não adianta mandar ele embora agora, para trazer algum outro bombeiro para apagar fogo e depois continuar no mesmo problema.
Essa ideia do bombeiro apagar fogo no meio da temporada nunca dá tão certo assim. Capo, eu queria saber de você se você acha, concorda com o Léo, concorda com a opinião de que deve se manter o trabalho até o final do ano, ou se tem que ser feito alguma coisa, tem que demitir o Solskjaer e vida que segue e muda o rumo do United com outro treinador.
Ah, eu acho que é um pouco sacanagem com ele também, assim. Eu penso parecido com o Léo, assim, em alguma linha, assim. Porque, assim, o United também não investiu. Então, assim, a culpa não é só dele. A culpa, pelo contrário, né? Acho que tem uma culpa muito maior fora dele, no sentido de gestão, né? Igual já foi citado. Internamente, etc. Os jogadores também não estão rendendo. Não é culpa só do treinador. Acho que o treinador tem grande parte, assim, no estilo de jogo, jogar, a estratégia de uma partida. Mas, assim, o United está com um problema maior, que ele precisa ele precisa se organizar, né? Assim, igual o Léo falou. Lembra um pouco o Liverpool, assim. O Liverpool queria jogar, mas não sabia como jogar. Não tinha uma organização fora de campo, não tinha, sempre tinha uma pressão muito grande. Não adianta, você tem que se organizar, você tem que fazer uma boa gestão pra tudo correr bem, né? E até o professor Muricy Ramalho fala ainda, ele vira e fala que tudo extra-campo passa pro vestiário, e é verdade. Tudo que acontece fora do campo, óbvio que passa pro time do Manchester, pra equipe, pro elenco, e isso é um pouco perigoso, assim, tem que tomar cuidado. Não acho que o Sotsa é o cara pra dirigir esse time, pelo contrário, mas eu acho que tem que manter, porque vai contratar quem? O Allegri. O Allegri tá num ano sabático, não tem um nome claro. Eu acho que a única coisa que pode acontecer do Solskjaer sair é se o Pochettino cair. Eu acho que se o Pochettino cai do Tottenham, eu acho que o Manchester United, a pressão aumenta pra cima do Solskjaer, e se ele não trazer resultados no período curto, aí eu acho que a chance dele cair é muito grande, porque o nome do Pochettino já vinha sendo vinculado ao Manchester há alguns anos. É um nome muito forte na Inglaterra e que vive um momento delicado no Tottenham. Então, assim, tem que ficar esperto, porque o Pochettino pode ser um bom nome. Mas eu manteria também, Breno. Eu acho que não vai adiantar muito, não tem como contratar grandes jogadores para essa janela já, para fazer um bom campeonato. É pensar no curto prazo, manter o Solskjaer para, quem sabe, ano que vem, né, na virada da temporada, para a temporada 2021, poder trocar um treinador, poder investir mais, porque do jeito que tá difícil, né? Tá complicado, mas não acho que Solskjaer seja o principal problema.
E esse papo, né, essa especulação do Pochettino no United já não é novidade, isso já vem de um tempo. E acredito que o United iria atrás caso o Pochettino estivesse livre no mercado. A gente não sabe como é que vai ser, porque a situação do Tottenham também não é das melhores. Mas um nome interessante no mercado que o United pode pensar é o do David Moyes, como já falamos aqui.
Aí você quebrou as pernas dos torcedores.
Tô brincando, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, David Moyes não seria o nome ideal.
Inclusive, Brenão, só te interromper, é o Everton, né? Que também tá quase demitindo o Marco Silva aí. David Moyes fez um grande trabalho no Everton.
Exatamente, capa. É, David Moyes que tá sendo especulado pro lugar do Marco Silva no Everton, para poder voltar ao clube que ele treinou e ficou tanto tempo. Mas voltando a essa ideia sobre mudança de treinador, se o Solskjaer deve ficar ou não, acredito que para a temporada ele precisa ficar, ele precisa ter a chance de reestruturar a equipe. E você mudar de treinador no meio de uma temporada nunca é legal, nunca é interessante. Acho que nós três estamos de acordo quanto a essa questão. É necessário dar essa chance ao Solskjaer e também é necessário ver como é que o time vai reagir nessa volta de data FIFA. Volta de data FIFA que vai ser no dia 20/10, mais conhecido como domingo. E nesse domingo o United vai enfrentar nada mais nada menos do que o Liverpool, o líder invicto do campeonato. 8 jogos e 8 vitórias. O Liverpool vem muito bem, vai enfrentar em casa o United abalado. A gente ainda não sabe qual a postura vai ser do United, né? Como nós falamos aqui, ainda não tem essa ideia pronta de jogo. Mas vai ser um jogo complicadíssimo. Léo, eu queria saber de você, para essa sequência de temporada, United vai melhorar? Vai continuar nessa instabilidade? O que, que você acha? E capa, para complementar, para essa temporada, há uma luz no fim do túnel? Dá para o United se reerguer e voltar, pelo menos ter um nível de competitividade que permita alcançar um lugar melhor na tabela?
Brenão, a tendência é que o time melhore um pouco, porque tem muitos jogadores importantes machucados, né? O Bissaka, o Marcial, são caras que vão voltar para ser titular. Acho que vai melhorar um pouquinho. Sobre projeção para longo prazo, assim, para campeonato, posição final, eu acho que a chance é grande de não bater entre os 6 primeiros esse ano. Se bater não vai ser uma surpresa, mas se for para Champions League aí sim eu vou ficar surpreso. Eu acho muito difícil que o Manchester consiga, com esse futebol apresentado até agora, chegar muito longe no campeonato. Acredito que deva ficar entre os 10 primeiros, claro, mas não consigo imaginar hoje nem entre os 6. Sobre Liga Europa depende também, né? Porque vem os outros times da Champions ainda, que são times mais fortes e vão direto pro mata-mata. Então a gente tem que ver como é que vai ser, mas também acho difícil que venha título essa temporada. As projeções assim, para mim, são pessimistas. Se fosse para resumir em uma palavra, assim, acho que vai ser uma temporada para esquecer.
Brenão, luz eu acho que sempre tem, né? Sempre tem aquela esperancinha no final, porque afinal você é o Manchester United, né? Você é gigante. E antes de eu só falar essa projeção, a gente falou um pouquinho, teve uma entrevista do De Gea, que eu acho que é legal a gente citar, que foi pós-jogo para Sky Sports, que ele foi muito, muito, muito incisivo, assim. Ele falou: "It's not acceptable, not just this game, but is the whole season." E depois ele fala: is the most difficult time since I have been here. I don't know what's happening. We cannot even score on goal in 2 games." Ou seja, ele fala que não é aceitável, que o jogo foi ruim, o início da temporada é ruim. E ele fala que é o momento dele mais difícil até aqui, e que ele não sabe o que está acontecendo, que não pode ficar 2 jogos sem marcar, que é um problema. Ele revelando um pouquinho mais desses bastidores, assim, né? Até passando um pouquinho da impressão dele do time. Ele é um jogador que já tá lá há um tempo. E ele foi perguntado, assim, tipo, pra melhorar, né? Desse início de temporada que foi ruim. E ele fala: "Everything", né? Tudo. Ou seja, é isso. Você precisa mudar radicalmente. Você precisa mudar não só o estilo de jogo, mas também a confiança. Tentar passar uma confiança pro elenco. Tentar buscar retomar algum jogador. Tentar recuperar alguém de lesão. Porque, assim, tá complicado. O Léo falou uma coisa que pra mim foi fundamental, assim. Eu também acho que se ficar entre os 6 primeiros, ó, entre os 4 primeiros, é pra comemorar. E pra comemorar muito, porque aí vai receber mais da Adidas, vai receber mais de patrocínios. Além disso, o time vai mostrar uma recuperação legal, o que eu acho que é complicado. E o que eu acho que o Manchester United devia fazer, pode ser um caminho mais curto, pra pensar na Liga Europa, jogar a Liga Europa, que são adversários mais fracos, para quem sabe ganhar confiança, né, dedicar mais a Liga Europa, não botar só time misto ou time reserva, botar time titular, tentar jogar bem, tentar ganhar confiança, tentar ganhar imposição, até tentar arrumar mais essa estratégia do jogo, do time, do jeito de jogar, acho que pode ser muito importante para o crescimento desse Manchester United. Então acho que pensar em Copa e pensar em Liga Europa pode ser talvez o principal fator para o Sotaé continuar e retomar essa confiança do time.
É isso, meus queridos. Dando uma opinião rápida aqui para terminar, acredito que o United tem que focar nas Copas, na Premier League, buscar fazer menos feito que está fazendo. E tentar no mercado de janeiro, quando a janela abrir, reforços pontuais para melhorar o sistema ofensivo de preferência. Matheus Capanema, gostaria de agradecer a você por mais uma participação nesse podcast. Tamo junto e até semana que vem, Capa.
Brenão, sempre um prazer, meu querido. Estaremos aí semana que vem em mais um podcast. Boa sorte, não só para o United, mas também para o Sotaé, para esse elenco, para quem sabe mudar aí um pouquinho, porque tá tudo muito errado e precisa achar o caminho dos trilhos, achar o caminho certo para voltar a vencer. Muito obrigado ao Léo Zacarin, né, que tá aí com a gente, mais um podcast participando, sempre um prazer recebê-lo. E até a próxima, meus amigos. Um grande abraço para vocês.
É isso, Capa. Gostaria de agradecer a nossa presença ilustre, nosso convidado. Muito bem-vindo novamente, Leonardo Zacarin. Que seja... Vai acontecer, na verdade, mais convite. Você será muito bem-vindo aqui nesse podcast, Léo.
Breno, muito obrigado pelo convite, Capa também. Sempre à disposição aqui do podcast, gosto muito de fazer. E é isso, a gente espera que o United volte a jogar um bom futebol. A gente sente falta do United, essa é a verdade. E também agradecer o pessoal que sempre acompanha a gente aí nas redes sociais, manda mensagem pra gente, acompanha a gente no YouTube também. A gente precisa muito dessa força de vocês. Um abraço pra vocês, muito obrigado de novo.
E fazendo o convite para você não perder as nossas edições dos vídeos que a gente coloca no nosso canal do YouTube. Essa semana tem PL Brasil Responde, né, Léo? Que você participou, mandou muito bem. Vale o convite. E a todos os nossos ouvintes, a gente agradece sempre a parceria. Prometendo a vocês que na próxima semana a gente vai trazer um conteúdo interessante para destrinchar aqui e analisar. A data FIFA eu sei que é chata, então aproveite, desfrute desse podcast. E torcedor do United, sei que tá difícil, mas tenha paciência, tranquilidade. Acredito que a força da camisa pode ser um fator positivo para essa reestruturação. Pode ser um fator positivo para a reestruturação da equipe, para voltar ao caminho das glórias. Muito obrigado a todos e salve, salve. Muito obrigado a todos, saudações e até a próxima.